a presidente indicado por Jair Bolsonaro em suas timelines, em seus stories, e aquelas que simplesmente não mostram. E fazem quase 2 meses do anúncio do presidente, preso político e torturado. Ele quer dizer que já há tanto tempo que a indicação de Flávio Bolsonaro foi feita e alguns dos parlamentares, algumas das pessoas ligadas à direita ainda não publicaram fotos de Flávio Bolsonaro, apoio a Flávio Bolsonaro, nas próprias redes sociais. Ele ainda disse que se a proposta é união, ela precisa aparecer na prática. Comunicação também é ação política. Enquanto uns somam e outros se omitem, a mensagem que fica é confusa e confusão enfraquece. Cássius.
Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. E por um milagre, não choveu enquanto o Matheus Dias estava falando. Céu está fechado, o clima começou, inclusive, a ficar meio cinzento e sempre chove aí nas costas do Matheus. Hoje ele está com sorte. Bom, meus amigos, vamos repercutir, então, inclusive, essa cobrança de alinhamento que foi feito por parte de Carlos Bolsonaro, também pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, porque a gente viu, Kobayashi, nesses últimos dias, uma espécie de direita rachada. Não trouxe uma ideia de unidade que precisa e que é muito importante para mostrar que todos, ou pelo menos, né, da direita, estão falando a mesma língua. Isso é muito importante, ainda mais porque foi o grande fiel da balança em 2022, quando o presidente Lula conseguiu aí fazer bons apoios e seu governo de coalizão. Enquanto o Matheus estava falando, eu anotei que pelo menos 5 nomes importantes que o Flávio precisamente para conseguir mais musculatura. E é claro que o principal deles é o próprio pai, que ele já tem o apoio, claro, explícito. O segundo é Tarcísio de Freitas, disse que os dois estão no mesmo barco, mas o Tarcísio está meio que remando ali contra a maré, está um pouquinho mais lento, sem fazer tanta força. Terceiro nome importante para a candidatura de Flávio Bolsonaro é do Nicolas Ferreira, mas o Nicolas tem uma agenda individual, uma agenda, né, meio separada, onde ele, querendo ou não, ele é o grande protagonista da própria agenda, mas é importante esse aceno, esse apoio, ainda mais no estado decisivo que é Minas Gerais. Quarto lugar, Silas Malafaia, trazendo pelo menos um eleitor evangélico, né, trazendo esse eleitor mais religioso para si. E por fim, Michele Bolsonaro. Mas a gente sabe que ela é independente, age por si e não fala há muito tempo, pelo menos aí não é tão próxima aos filhos do ex-presidente. Como é que você acha que a direita deve se comportar? É importante mostrar essa ideia de unidade e deixar todas as brigas pro off, pros bastidores, que a gente sabe que tem, é normal?
Seria o ideal, né? Mas é utópico pensar nisso agora, ô Cássius, diante de tudo que a gente tem visto. A cobrança vem dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Carlos está falando agora o que já falou por outras vezes e recentes dias o Eduardo Bolsonaro. Essa cobrança pública parece que é uma cobrança para que as pessoas se apaixonem pela candidatura do Flávio Bolsonaro. Para que as pessoas se tornem entusiastas, se encantem, assim como num passe de mágica pela candidatura do Flávio Bolsonaro. Tem coisa que não pede, tem coisa que se conquista. E quanto mais cobrança, você afasta a possibilidade da conquista. E parece que é o caso. Esse tipo de movimento, o tempo todo cobrando apoio, cobra gratidão, cobra lealdade, lembra, puxa lá, né, carteira, a ficha de benefícios que essas pessoas tiveram em algum momento pelo nome de Jair Bolsonaro. Enfim, esse tipo de cobrança não ajuda em nada, só atrapalha. E essa cisão está muito clara. Não só nas mensagens que vêm dos filhos, a fala do Eduardo Bolsonaro recentemente em relação a Michele e ao Nicolas Ferreira, atribuindo até a eles amnésia, é uma fala assim de quem não respeita a mulher que cuida do pai. A mulher que faz comida para o pai, no mínimo, né? Só para falar do seio familiar, sem falar de ideologia, de decisões políticas, quaisquer que sejam. A gente lembra do Carlos, que foi a caminhada do Nicolas, mas não citou o Nicolas. Assim como o Eduardo também não citou. Todo mundo com a camisa copiando o Nicolas Acorda Brasil naquela caminhada. E o Carlos Bolsonaro, o único isolado com a camisa com o nome do pai dele. Bolsonaro livre, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, parece que para aqueles que só têm o sobrenome, incomoda muito os líderes que não dependem desse sobrenome.
Perfeito, Koba. Bom, gente, vamos fazer um rápido intervalo agora. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso 3 em 1. A gente volta rapidinho. Não saia daí.
Jovem Pan. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro campo que eu tô fazendo. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Jovem Pan. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formada com o mercado, preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Esta é a Jovem Pan News.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan de Sinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
16 vítimas foram confirmadas no município fora, outras 7 em Ubá, e desde a noite de ontem o estado mobilizou equipes de resgate e também de assistência à população atingida pelas fortes chuvas. As ações são coordenadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas, com apoio das demais forças de segurança, e na cidade, que fica no sudeste de Minas Gerais, o rio Paraibuna transbordou, provocando alagamentos, soterramentos e risco estrutural em diversas áreas próximas ao leito desse rio. Segundo os bombeiros, cerca de 40 ocorrências emergenciais foram registradas apenas no município. Equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e também Resposta a Desastres foram enviadas ainda durante a madrugada, com a utilização de cães de busca para a localização de vítimas. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, convocou uma coletiva e disse que a previsão é de mais chuvas. Vamos ouvir.
Nós esperamos mais chuva, certo? Nós esperamos mais chuva. Então, esperando mais chuva, é razoável você imaginar que você venha a ter novos eventos. Eu aproveito a sua pergunta para fazer duas recomendações. A primeira recomendação: se você está num lugar de defesa civil, como um lugar vulnerável,
de risco,
como um lugar de risco 4, saia da sua casa, procure a gente, venha para um dos nossos lugares que nós vamos te acolher e certamente você estará a salvo. Essa é a primeira recomendação que eu faço. E a segunda recomendação que eu faço: se você está num lugar sem risco, evite sair de casa.
Bom, gente, vai seguir acompanhando de lupa, né, a situação das que vem atingindo boa parte do interior de Minas Gerais. E, é claro, ao longo da programação da Jovem Pan, traz mais detalhes para vocês. Agora é hora de falar de economia com o nosso Toninho. mais uma vez, muito bem acompanhado. O bichinho tá.
Ele não
tá
para,
né?
Cássio, ele não para, é todo dia. Hoje em dia foi bom para a Bolsa de novo. É. A gente voltou a bater um recorde, uma nova máxima histórica, um novo touro de ouro. O novo touro de ouro da Bolsa Brasileira, do Ibovespa B3, é 191.780 pontos. 37 mil dólares, 37 mil e pouquinhos dólares. Aqui, ó, foi às 3 da tarde a máxima, tá? E tá perto, hein? Olha lá, ó.
Tá aí, ó.
Tá bem perto, porque aqui tá ao vivo, nós estamos ao vivo, tá bem perto. Né? O recorde em dólares é mais ou menos 42 mil e pouco em 2011, tá? Caramba. Se não me engano, o touro de ouro em dólares é 42.150 dólares. Agora tá perto dos 37 mil dólares. Mais uma vez, a nossa bolsa foi impulsionada pelo forte fluxo estrangeiro. Investidores globais seguem realocando seus portfólios, reduzindo a exposição nos Estados Unidos e aumentando a posição em países emergentes. E o Brasil foi um dos grandes beneficiados. Ou melhor, beneficiados do ano, né? As bolsas de Nova York também se recuperaram depois dos sustos recentes com o tema de inteligência artificial. Ontem, por exemplo, Nova York afundou por conta disso. Hoje, tudo se acalmou, melhorando o apetite por risco no mundo inteiro. E isso também ajudou a nossa bolsa. Outra razão para a alta da B3 foi a queda dos juros futuros, ajudada pela forte arrecadação de impostos em janeiro, o que trouxe alívio para o fiscal. Além disso, os relatos de que a pesquisa Atlas Intel da Bloomberg, que vai sair amanhã, e que vai mexer um pouco no cenário, agradaram os investidores. A pesquisa deve mostrar o avanço de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, a estagnação de Lula e a redução da diferença no segundo turno. Um sinal de que aumentaram as chances de realmente acontecer uma alternância de poder em 2026, o que traria mais compromisso fiscal, o que agrada os investidores. Agora, nesse momento, né, a Bolsa está pertinho da máxima histórica, está 191.634 pontos, com 1,5% de alta e claramente caminha para fechar num recorde histórico de fechamento. O dólar também caiu. Caiu para o menor nível em 2 anos. R$ 5,15 agora.
Tá derretendo o dólar, hein?
É, não para. É o menor nível em 2 anos. Né? Tá entre as melhores moedas, né, emergentes, o melhor desempenho do dia. O índice do dólar também perdeu força no exterior, né, o DXY, com maior apetite por risco. Esse é o resumo do dia, Cássio.
É isso aí. Chegando com boa notícia, a bolsa lá
não
em
para,
cima,
batendo teto.
Deixa eu tocar aqui para ver se eu conheço também.
Se o Piperno vai ganhar. A data do Piperno para a bolsa bater 200 mil pontos é depois de amanhã.
Tá chegando. Ih, também, não vai dar, não.
Não
acho
vai
que
bater
não,
na trave, né, Piperno?
Tá quase, tá quase. Quando vê a Langani tem mais chance.
Lá. Vai chegar nos 200. Valeu, tchau, tchau,
valeu,
Brasil. Vai,
Turinho. Bom, meus amigos, chegamos na reta final aqui do nosso 3 em 1. Botar todo o nosso time no ar para a gente despedir. Meu querido Fábio Piperno, uma boa tarde mais uma vez. Uma boa terça-feira. Amanhã, deixa eu já comunicar a vocês, não estarei aqui, estarei no Jornal da Manhã. Então, se sentir saudades, mandem mensagens. Mas estaremos muito bem acompanhados. O nosso querido Nelson Kobayashi vai comandar a nossa nave. Mas, ô Koba, quem manda e desmanda aqui é o nosso decano Zé Maria Trindade, viu?
É isso aí, Joseph Mary.
Joseph Mary.
Isso aí. Amanhã tô aqui cuidando da casinha do Cássio.
Isso é nossa casinha. A casinha aqui é a casa de mãe, cabe todo mundo. Zé, obrigado mais uma vez e eu gostaria de falar até amanhã, mas não vai dar, mas tá, acho que na quinta ou na sexta eu tô de volta.
Isso aí. Boa conversa. Obrigado a todos que estão acompanhando e a nós aqui da bancada que entregamos um bom produto. Foi bom.
Isso aí, Vitor. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Tamo junto, meu amigo.
Tanto hoje, um abraço para a audiência também.
E meu querido Piperno também. Até amanhã. Se sentir saudade, já sabe onde me encontrar, viu?
Perfeitamente. Tem o telefone do senhor também.
Que não vai tocar. Pela companhia, nosso 3 em 1 está chegando ao fim. É claro, sempre bom ter você aqui ao nosso lado para enriquecer ainda mais o nosso debate. Vocês fazem parte desse sucesso. É claro que desejo para todo mundo uma excelente terça-feira, um bom restinho de dia e, é claro, até amanhã na programação da Jovem Pan. Beijão, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes antes do dia, sempre com discussões, as análises, reflexões com os nossos comentaristas. Para começar, bastidores da política, o pastor, o líder espiritual Silas Malafaia, um dos aliados diretos de Jair Bolsonaro, ele revidou os ataques de Eduardo Bolsonaro e afirmou que o ex-deputado vai ajudar mais na candidatura do irmão se ficar calado. Ele concedeu uma entrevista ao portal Metrópolis e disse que se ele continuar assim, Lula vai agradecer e que Eduardo não pode querer determinar a hora que cada pessoa vai manifestar o seu apoio ao pré-candidato. Já Carlos Bolsonaro seguiu a linha do ex-deputado e fez uma nova cobrança pública ao PL, afirmando que os políticos têm adotado comportamentos distintos, pedindo maior engajamento com a candidatura de Flávio. Chamar os nossos comentaristas, o que tem acontecido com o entorno de Bolsonaro, os familiares de Flávio Bolsonaro, esse desajuste na direita dentro do PL. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, o Dávila já está preparado a postos. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente tem feito muitas reflexões, né? Atualizado a nossa audiência em relação à maneira como os integrantes da família Bolsonaro têm se manifestado. Talvez o Eduardo de maneira mais estridente, o Carlos um pouco mais moderado, mas há uma insatisfação de alguns integrantes da família sobre como os demais integrantes do PL ou da própria direita têm apoiado a pré-candidatura de Flávio. É isso mesmo? Eles deveriam se engajar mais ou cada um determina o momento em que vai manifestar o seu apoio? Hein, Dávila? Bem-vindo.
Boa noite, Mota, boa noite, Musa, e boa noite, nossa querida audiência. Caneta, é importante enxergar essa questão política com a candidatura que estão tentando construir em torno de Flávio Bolsonaro. A ideia é passar a imagem de um Bolsonaro mais conciliador, moderado em tom, capaz de aglutinar as forças políticas da direita. Agora, este esforço é muito prejudicado quando um membro da família Bolsonaro acaba acirrando os ânimos dentro da própria direita. Isto acaba não só criando mal-estar político, como dificultando essa costura de alianças. A colocação de Silas Malafaia, do pastor, está correta no sentido de que acirrar os ânimos no momento no qual é preciso mostrar que uma candidatura viável da direita tem um tom mais moderado, conciliador, justamente para abarcar mais aliados, mais partidos aliados, é sim, na verdade, um desfavor à candidatura de Flávio. Por isso, é hora de seguir o roteiro. Se o roteiro for minado o tempo inteiro por disputas internas, o que vai fazer é enfraquecer a candidatura ao invés de fortalecê-la.
Pois é, e há também uma discussão. Deveria a direita, ou o PL, ou os irmãos, né, os integrantes da família Bolsonaro, discutir, acertar essas coisas usando redes sociais e imprensa? Eu acho que esse também é um ponto a ser levantado. Roberto Mota já está a postos lá no Rio de Janeiro? Então, Roberto Mota já em tela comigo. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. De volta aos assuntos que envolvem a pré-candidatura de Flávio e esses desajustes de comunicação, né? A insatisfação do um com a manifestação do outro. O outro entende que deveria tal figura se manifestar neste momento, enfim. Há leituras e mais leituras no sentido de que a candidatura de Flávio deveria, ou a pré-candidatura, deveria receber um apoio maciço neste momento. Mas, enfim, as críticas a Eduardo, os apontamentos feitos por Carlos também, o que é preciso a gente se atentar quando essas discussões vêm à grande imprensa, ou pelo menos é divulgado isso na rede social, hein, Mota? Bem-vindo.
A gente tem que dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de nos receber. Tudo indica que a direita tem um candidato forte para a próxima eleição. Mas a política é como o futebol, é uma caixinha de surpresas. E há cenários possíveis. Mas como é possível perder para o candidato de um governo nas cordas, disparando verborragia sem sentido, apelando para o populismo mais rasteiro em ritmo de samba? Como é possível perder para um candidato assim? Basta a oposição começar a brigar consigo mesma. Na falta de um adversário na esquerda, vamos buscar adversários imaginários na própria direita.
Pois é, boa introdução, análise do Mota em relação a isso. Há muitas críticas também sobre os da direita têm administrado essas questões que poderiam ser resolvidas internamente. Chamar o Bruno Musa, que também tem acompanhado, o Bruno tem um contato direto com figuras importantes do mercado que também observam essas questões que envolvem a construção de uma candidatura. Falamos da pré-candidatura de Flávio, mas ainda que sofre alguns reveses, né? Quando a gente abre a edição trazendo essa notícia. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que falar dessas discussões e agora a manifestação de Silas Malafaia? Segundo ele, Eduardo ajudaria muito mais se ficasse quieto.
Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos escutam no Brasil. Bom, vamos lá. Eu acho que são coisas desnecessárias, como a gente vem mencionando aqui. Falta um pouco de estratégia. Eu acho que passou do ponto da gente olhar um momento como pensarmos, talvez como uma empresa, como conduzir uma empresa com um negócio onde você tem uma estratégia do ponto A até o ponto B. Quais caminhos eu preciso percorrer do ponto A, que é hoje o Brasil, e do ponto B, que é como conseguir que o PT não esteja mais no poder, portanto, galgar votos ao longo do caminho, captar os leads, captar votantes, para que ele consiga eleições. E qualquer movimento deve ser mensurado dentro dessa análise estratégica. O que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a perder com as minhas falas? Ou então, será que passa a ter maiores interesses pessoais acima do que o interesse objetivo final de chegar ao ponto B, que é retirar o PT do poder? E aí tudo depende da resposta. No meu entender, precisa ser muito bem arquitetado esse ponto A e esse ponto B. Estamos hoje governados pelo PT e o ponto B, o Brasil, não mais sendo governado pelo PT. Para isso, essa estratégia se faz necessária. Só que esse caminho de brigar da boca para fora não faz sentido. Tenha, então, uma conversa a quatro paredes, se eles estão brigados com interlocutores, não importa. Mas eu não estou falando que o Malafaia não tem que ter a ideia dele, não estou falando, fazendo juízo de valor em cima para que todo mundo ouça para fora. Mantenha ali uma estratégia. O Brasil precisa de uma mudança, o Brasil carece de uma mudança. É importante o ambiente de negócio, a crise fiscal está se avizinhando cada vez mais que a gente passa. A gente falou ontem a respeito do próprio governo começando a assumir essa crise. A Simone Tebet já tinha avisado lá atrás sobre o orçamento em 2027. Ontem nós falamos a respeito da porta de entrada nos benefícios fiscais, nos programas sociais, em que está realmente impressionante o nível da dívida, não para de subir, ou seja, o governo está começando a assumir que há uma crise se avizinhando. E esse é o ponto em que a estratégia se faz mais eficiente quando ela é analisada de maneira profunda. Então, brigar assim, da boca para fora, sem nenhum tipo de ganho adicional, me parece algo gratuito. Não faz sentido. E, repito, na minha opinião, passou do momento da gente ser completamente estratégico. O Brasil exige uma mudança e a estratégia se faz necessária.
Pois é, inclusive o tema da nossa enquete do dia trata disso. Esses desentendimentos podem ou devem atrapalhar a estratégia eleitoral de Flávio Bolsonaro? Eu dei uma olhada na prévia aqui, são poucos votos até aqui, mas bem dividido. 56% acham que sim, atrapalha, 44% acham que não. Se você puder, vote no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Agora, Dávila, o quanto disso tem a ver com a saída de Jair Bolsonaro do cenário? Talvez alguém diga, calma, ele tem recebido as pessoas lá na Papudinha, mas espera lá, recebe, tem uma série de restrições para receber essas pessoas, a depender de quem vai visitar, tem que passar pela justiça, tem que ter anuência da Suprema Corte, então é um processo difícil, né? Então aquela resposta real time, WhatsApp, o que, que você acha disso daqui? A resposta vem de imediato? Então, há um tempo diferente quando precisa do aval, do ok, né? Da ciência de Jair Bolsonaro. A ausência dele tem como consequência essa situação que a gente tem visto, Dávila?
O Jair Bolsonaro já fez o que ele poderia fazer, que é escolher o seu candidato, que é Flávio Bolsonaro. Agora, essas costuras do dia a dia, é óbvio que Jair Bolsonaro peso na escolha dos candidatos às eleições majoritárias. Mas não podemos esquecer o papel dos líderes partidários, dos presidentes de partido. Esses estão focados nas chapas, nos palanques estaduais para eleger o maior número de deputado federal. E, evidentemente, nessa equação, Jair Bolsonaro não vai se envolver, não só porque está distante da política, mas porque ele está focando nos cargos majoritários, que ali sim ele tem voz. E o PL está numa situação muito complicada. Como eu já falei várias vezes aqui nos Pingos nos Is, visão interna. A visão interna da ala bolsonarista e da ala centrão. E uma ala centrão fortíssima dentro do partido. E essas alas têm diferentes interesses, mas evidentemente querem estar nessa mesma barca, principalmente para pegar carona no sobrenome Bolsonaro, que ajuda muito nas eleições proporcionais também. Então, esta divisão interna está criando cada vez mais tensão dentro do partido. E daí essas reclamações que o partido não está tão envolvido na candidatura de Flávio, etc. O segundo ponto, Caniato, e esse é muito mais importante e deveria ser um sinal, não amarelo, mas um sinal vermelho para Eduardo Bolsonaro, é que as pesquisas mostram que 42% dos eleitores de direita buscam um outro nome que não seja Bolsonaro. Então é preciso ter muita habilidade para costurar essas alianças e reduzir essa rejeição ao nome Bolsonaro, apesar de ser um nome muito forte, como ele está liderando as pesquisas. Mas tem um campo enorme e certamente o PSD deve lançar em breve um candidato à presidência da República e o jogo vai começar a embaralhar de novo, ainda mais se esse nome for Ratinho Júnior, que é um candidato forte, com baixa rejeição, enorme apelo. Então, assim, esse mar de que hoje a candidatura Flávio navega, porque na verdade ele é o único nome forte competitivo da direita na disputa, pode mudar daqui a pouco. E esses 42% que buscam outro candidato, no momento que notam que possa existir outros nomes competitivos na direita, vai atrapalhar muito a candidatura. Então, esse período de graça, vamos dizer, da candidatura de Flávio Bolsonaro, que ele praticamente está sozinho na fotografia, ele devia estar usando para aglutinar mais forças. Então, se tem divisão interna, isso vai não só prejudicar essa candidatura, como também esses 42% vão encontrar, num futuro nome a ser lançado, ali um nome importante para entrar de maneira competitiva no pleito presidencial.
Pois é, vou até pedir para o Mota trazer outros elementos que complementem a primeira análise que ele fez, porque algumas mensagens aqui, Mota, apontavam sobre dificuldades ou poucas dificuldades nessa caminhada da direita. Você discorreu sobre essa fragmentação, a divisão, as discussões da direita versus a administração atual que tentará a reeleição, né? A atual administração é o maior inimigo de Lula na tentativa de se reeleger? Esse é um ponto. E se a direita não se dividir ou buscar a união, ou pelo menos se afastar dessa fragmentação, teria um caminho muito promissor para alcançar a vitória e derrotar Lula, na sua avaliação, Mota?
Caniato, nada será fácil. Nem a caminhada até a eleição e nem um futuro governo, se a eleição for vencida. Porque o Brasil, a partir das eleições, vai continuar sendo o mesmo Brasil onde nós vivemos os últimos anos. É um Brasil onde o que vale hoje não vale amanhã. A maior ameaça ao projeto político da oposição é a insegurança jurídica. Não existe ninguém no Brasil hoje que esteja seguro. Não existe nenhum político que tenha certeza de que amanhã ele continuará com o seu mandato, de que amanhã ele continuará com seus direitos políticos, de que amanhã a sua candidatura vai ser permitida ou não vai ser impugnada. Nem o Brasil tem essa garantia hoje, a não ser, claro, alguns poucos privilegiados. Mas nenhum desses está na oposição. Então essa é a grande ameaça à oposição. Eu tenho uma leitura, é uma leitura distante, eu não estou dentro dessa dinâmica, eu não sei o que acontece nos bastidores. Mas eu tenho certeza que um fator que colabora para que a tensão se eleve dentro da oposição é esse sentimento de que eles estão participando de um jogo cujas regras podem mudar a qualquer momento. Então, agora as regras permitem Flávio Bolsonaro em pré-campanha, permitem declarações de governadores de apoio. Amanhã as regras podem mudar. Amanhã pode surgir um elemento novo, uma nova jurisprudência que mude tudo isso. Para quem duvida, basta lembrar as coisas que aconteceram nos últimos anos no Brasil. Então, eu acho que essa é a grande questão. No mais, eu acho que são coisas normais da política, é normal a divergência de opinião, porque eu sempre disse aqui, e repito, a divergência de pensamento é muito maior dentro da direita. A verdadeira diversidade de opinião e de visão do mundo existe dentro da direita. Na esquerda, é um grupo que marcha sob uma ordem unida, sob o comando de uma única pessoa, e se essa pessoa não estiver disponível, todo o castelo de cartas cai.
Pois é, e tem um elemento que é interessante. Flávio Bolsonaro, segundo as informações nos bastidores, teria pedido união, pelo menos para os irmãos. Todos falassem a mesma língua, inclusive Carlos Bolsonaro. Carlos deve disputar, ao que tudo indica, o Senado pelo estado de Santa Catarina. Só que o que não põe as horas foi um posicionamento de Carlos mais moderado, só que seguindo a linha de Eduardo, lá nos Estados Unidos, né? Pedindo mais adesão, apoio explícito por parte dos integrantes do PL, da direita, né? E tinha um endereço, claro, essa mensagem de Carlos. A madrasta, Michele, Nicolas e também outros parlamentares do PL. Deixa eu só passar para o Dávila, a gente daqui a pouco vai trazer uma outra informação. Essa situação que envolve as narrativas distintas, todos têm um mesmo objetivo, todos têm um inimigo comum, só que cada um faz uma leitura distinta sobre como deve engajar os apoiadores, né, ou a militância, ou até os pares, né, os parlamentares, os integrantes do partido. Você menciona com muita propriedade, Dávila, que o lançamento da candidatura de Flávio de forma antecipada, pré-candidatura, isso tem ajudado demais, visto os números de Flávio nas pesquisas. Mas você também menciona que a formalização de um candidato do PSD poderia embaralhar e bagunçar um pouco esse tabuleiro. Você acha que as discussões sobre esse discurso diferente por parte dos Bolsonaro, ele precisará ser revisto obrigatoriamente após o lançamento da candidatura ou a pré-candidatura do PSD? Você acha que Ratinho, por exemplo, tiraria um bom percentual de votos de Flávio?
Ele não precisa nem tirar o de Flávio. Ele tem esses 42%, né, Caniato, que já dizem que gostariam de votar no novo nome da direita. Parte desses 42, provavelmente hoje, se forem perguntados, dizem que vão votar em Flávio, porque Flávio é o único nome que está aparecendo e está liderando as pesquisas e é da direita. Então, parte desse voto pode migrar mesmo para o Ratinho. Agora, o que é importante é que uma candidatura do PSD tem esta coesão, não tem essas brigas, essas disputas que estão tendo dentro do PL. E, aliás, brigas injustas. Porque Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira são candidatos também, são pré-candidatos. Todos têm que fazer a sua própria campanha. Então não pode ser o serviçal só da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Eles têm que tocar a vida deles. Cada um no seu reduto, tem que começar a fazer campanha, tem que. Aliás, Nicolas é ainda deputado, tem a sua função, tem que batalhar pelas suas questões no Congresso Nacional, suas pautas, seus projetos, e, além de tudo, tem que tomar conta do seu palanque em Minas. Que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já criou um monte de casca de banana para ele lá também, que está deixando ele bem chateado. A vida de um político não é servir 100% do tempo o candidato presidencial, não é esse o objetivo. Então, são cobranças injustas com pessoas que estão defendendo as bandeiras da direita, que estão ganhando espaço, que têm enorme notoriedade e peso nas redes sociais e que estão contribuindo da sua forma à causa da direita. E isso precisa ser reconhecido como um ativo e não como uma fonte de crítica que precisa ter mais engajamento. A campanha nem começou. Nós estamos na pré-campanha. Campanha só começa depois de julho, quando as candidaturas são homologadas. Então tem que ter, devagar com andor, deixar cada um fazer o que está fazendo e evitar essas brigas internas, que isso, quem agradece, é o PT e Lula.
Pois é, vou aproveitar, inclusive, essa discussão, trazer um outro destaque. Depois eu passo para o Bruno Musa. Porque em um jantar com vários empresários, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tentou colar em Flávio a imagem de um Bolsonaro mais moderado e disse que o senador, se eleito, fará um governo melhor que o do pai. Segundo ele, Bolsonaro tinha destemperos que o pão tem, por ser muito equilibrado, preparado e com carisma. Por fim, Costa Neto afirmou que a sigla não pode repetir erros que foram cometidos nas eleições de 2022, citando o exemplo da escolha do vice. Segundo o cacique, colocar o general Braga Neto na chapa de Jair Bolsonaro não beneficiou em nada o ex-presidente, nem mesmo trazendo votos. Vou chamar o Bruno Musa, que tem também contato com muitos empresários, né, figuras importantes do mercado, e a essa leitura, o que Valdemar disse talvez tenha desagradado muitos fiéis seguidores de Jair Bolsonaro, né? Aqueles militantes que gostam muito do pai Jair Bolsonaro. Mas quando a gente traz essa reflexão para o empresariado, para o mercado, faz sentido o que disse Valdemar Costa Neto, Musa?
Veja, eu estava conversando justamente sobre isso com um gestor importante aqui, dois dias atrás. E muitas vezes a gente parte do pressuposto que apenas por ter o nome Bolsonaro, aqueles ainda que defendem a tal da terceira via e etc., simplesmente retiram o Flávio dessa eventual terceira via porque ele carrega o sobrenome Bolsonaro. Mas o que o impediria de ser essa tal terceira via? Eu não estou falando que... não estou entrando em juízo de valor a respeito da terceira via, que eu acho que havia muita falácia do que foi falado nas últimas eleições com relação a isso. Mas por que ele não pode ser essa alternativa? Porque ele carrega o sobrenome? Porque ele carrega o sobrenome, ele tem que ser exatamente igual ao pai? Ao menos no discurso e até mesmo no histórico, ele se mostra diferente. E diferente, de novo, não é melhor ou pior, é diferente. O que é que as pessoas estão esperando? Um discurso mais ameno? Por conta do que eu particularmente acho que muito do discurso ficou ali taxado como, digamos, mais radical, porque também estávamos saindo ali de mim, as pessoas estavam com as emoções à flor da pele e etc., cada um faz o seu próprio juízo, mas por que não poderia ser ele essa alternativa que ele não necessariamente pensa como o pai? Ele tem não sei quantos anos, 50 anos, 45 anos, ele tem as suas próprias convicções, suas próprias ideias políticas, seus próprios fundamentos, e não necessariamente significa que ele vai seguir exatamente aquilo que o pai fala. De novo, ele pode e deve ter as suas próprias ideias e próprias convicções. Então, esse lado que você mencionou dos chamados mais bolsonaristas também precisam entender que essa estratégia passa por algo mais inteligente, que é a retirada de Lula do poder, que é mostrar um crescimento do Flávio ao longo das pesquisas, isso influencia as pessoas e, naturalmente, ele acabar tendo, caso seja ele, uma vitória nas urnas. Portanto, temos que ser, de novo, volto na minha primeira fala, mais estratégico e inteligente. Os dois lados, as duas pontas, digamos, os dois lados, digamos, mais ao extremo de um lado ou de outro, eles fazem os seus próprios barulhos. Mas aqui a estratégia deve ser muito mais bem fundamentada. Então, eu acho que tem uma certa coerência do que o Valdemar está falando, e eu acho que isso deve ser colocado ao longo do tempo com as ações. Muito mais do que falas que ele é o mais moderado, ele é o mais coerente, ele é o chama do que quiser, que ele mostre isso com as suas próprias ações, com as suas próprias nomeações do que pode vir a ser as pessoas quando isso se tornar uma campanha, que eventualmente comporão o próprio governo dele. Então, pessoas que compõem essas ideias, que têm as suas próprias ideias, estarão ao redor do Flávio numa eventual presidência, e ele, se fundamentando também no que ele fala para o público, ele próprio pode se colocar como essa alternativa, que muitas pessoas podem torcer o olho porque ele leva o sobrenome Bolsonaro, mas que isso não significa igual ao pai.
Aos que ficaram curiosos com a idade de Flávio, ele é de 81, é de abril de 81, então fará 45 no mês de abril. Deixa eu só, antes de chamar o próximo destaque, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100 tem tudo o que você procura. Celulares, eletrodomésticos, notebooks, TVs, móveis e muito mais. Aqui o preço é mais baixo e as prestações pequenininhas. E o crédito é super facilitado no carnezinho. Você não usa o limite do seu cartão e leva na hora.
Mas se quiser, a gente entrega também. A entrega e montagem de móveis são cortesias pra você.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Conforme prometido, aqui vão algumas dicas de como investir em dólar. Então, eu começo com o fundo cambial. Fundo cambial, você não precisa comprar o dólar em espécie ou mandar o dinheiro para fora. Você investe num fundo que vai seguir a variação do dólar. Tem vários fundos cambiais. Veja aquele que te atrai, que tem uma boa taxa de administração, que tenha um bom gestor também por trás. Tá legal? Então, fica essa dica, uma forma de você se expor ao dólar é por meio de um fundo cambial. E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência em serviços? A Gossil na opção é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Bolsonaro, essas frequentes visitas de apoiadores e aliados, e cada um depois sai do presídio dizendo um direcionamento passado pelo presidente, tem causado ali uma certa confusão e chegou a hora de alguém puxar as rédeas dessa campanha, segundo dizem esses aliados, viu, Caniato?
Tá certo, Matheus Dias trazendo os bastidores do Partido Liberal e esse receio, né? Será que Flávio corre esse risco de perder a classificação de moderado por conta desses desentendimentos? Bom, Matheus Dias segue acompanhando. Qualquer novidade, ele traz aqui em primeira mão para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus. Abraço. Bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. A rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, os desentendimentos dentro do Partido Liberal, a preocupação de que isso possa respingar na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e aí os muitos palpites, críticas e avaliações de pessoas próximas ali ao clã Bolsonaro, entendendo que Eduardo, por exemplo, deveria maneirar nas falas e críticas. Deixa eu passar para o Mota, porque antes do nosso repórter trazer essas informações, nós destacamos uma fala de Valdemar Costa Neto em um evento com vários empresários, mencionando justamente essa característica de Flávio, que ele seria mais moderado, o mais moderado dos Bolsonaro, e até mencionou que o pai tinha alguns destemperos, que isso acabava atrapalhando. E aí o repórter traz a informação, Matheus Dias, de que há um receio já no PL de que esses desentendimentos poderiam respingar e atrapalhar nessa caminhada, né, para vender a imagem do Flávio como o Bolsonaro moderado. Mota.
Será que o problema do Brasil é discurso agressivo? Basta a gente pensar em algumas coisas que o governo atual tem dito sobre isso. Talvez o problema do Brasil não seja o discurso, sejam as práticas. Quanto ao comentário do Valdemar, eu acho que Flávio fará um governo melhor se for eleito. Esperamos que sim, porque muitas lições devem ter sido aprendidas no governo Bolsonaro. Esperamos que sim, como, por exemplo, a necessidade de nomear para certos cargos nomes que sejam verdadeiramente alinhados à visão que a gente chama de direita, seja ela conservadora ou liberal. Eu acho que cada candidato, cada político tem as suas qualidades e os seus defeitos. Você troca uma coisa por outra. Eu acho que os problemas do governo Bolsonaro talvez tenham sido menos relacionados com os defeitos de Jair Bolsonaro do que com uma decisão que foi tomada pelo sistema de que o governo Bolsonaro era inaceitável, não podia continuar. Resta saber se o sistema agora mudou de opinião.
Pois é. Dávila, também queria te ouvir. O quanto o sobrenome prejudica? O mercado estaria disposto a aceitar um Bolsonaro, ainda que ele preencha todos os requisitos, dialogue com o mercado, atenda aos anseios daqueles que entendem que é preciso mudar, que muitas vezes acabam, inclusive, defendendo um candidato mais à direita ou com ideias liberais? Você acha que o sobrenome Bolsonaro prejudica nessa caminhada, Dávila? Você menciona aqueles 42% que querem fugir da polarização, mas isso pode ser alterado ao longo do percurso, não?
Pode ser alterado por muitos fatores. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Pode ser alterado justamente por uma candidatura lançada pelo PSD, que ocupa esse espaço, rapidamente ganhar tração e mostrar esse tom de moderação e o liberalismo econômico, a defesa das teses liberais na economia, e isso pode fazer com que o mercado se encante com esse candidato, principalmente se ele começar a ter pelo menos 2 dígitos nas pesquisas rapidamente. Então isso pode mudar mesmo. Isso vai obrigar, evidentemente, a acelerar propostas concretas ou escolha de alguns nomes do lado do Bolsonaro para continuar trilhando esse caminho nesse mercado que vai ficar competitivo. Ou seja, o mercado eleitoral da direita vai ficar muito mais competitivo com o lançamento da candidatura do PSD em breve. Como o próprio presidente do partido, Gilberto Kassab, já disse, deixou claro que não tem acordo com o PT e Lula e que vai lançar candidatura própria. Por isso, o mercado está naquele estado de espera, como o Bruno Moza fala. Está aguardando, olhando, ponderando, querendo ouvir todo mundo, mas quer saber quem é que está nesse grid de largada, quem é que vai ficar até o fim. E isso nós só vamos saber no fim de abril, começo de maio, quem são as candidaturas competitivas. Muita coisa pode mudar, Caniato.
Pois é, sem dúvida. Há muitas pesquisas sendo feitas, avaliações, sem considerar, além da preferência pelo candidato, a rejeição. Musa, queria só que você finalizasse essa discussão aqui, quando a gente fala de características que um candidato deve ter para atender aquilo que o tal do mercado deseja, anseia, enfim. Fala-se muito sobre as ideias menos Brasília, mais Brasília, tamanho do Estado, mas há uma dificuldade também entre os pré-candidatos de cravar, afirmar, não vamos reduzir, diminuir muito o tamanho do Estado, acabar com os benefícios sociais, porque isso pode ser um tiro no pé, né? Dependendo do momento em que isso será tratado e discutido. Qual é a medida para esse pré-candidato tratar das questões, mas também atender a todos os grupos, todos os setores da sociedade?
Nós conversamos a respeito disso aqui, acho que na semana passada, onde eu acho que o caminho tem que ser lidar com a verdade. Nós estamos chegando num ponto onde a situação fiscal ela realmente é crítica, sob o ponto de vista de crescimento da dívida ao longo do tempo, e é inevitável que tenhamos que tratar com a verdade. Claro, tem maneiras e maneiras de você falar, como nós mencionamos aqui, que eu dei o exemplo do Milei. O Milei foi muito claro, foi muito enfático, falou vai piorar para depois melhorar. Agora sim, de fato, já estamos vendo os números crescentes, mas a Argentina estava alguns anos à frente do Brasil nesse processo de deterioração. Então, o candidato ele tem que ser aqui muito mais cauteloso nessa fala, até porque muitas pessoas, ao longo desse processo, têm que acostumar a ideia que não funciona ele ser altamente dependente do Estado por uma vida inteira. E nós falamos que 50% da população hoje vive de alguma forma de algum cheque do Estado. Isso não funciona matematicamente, vai dar um problemão em algum momento já no curto prazo. Lá atrás era no médio e no longo prazo, começo dos anos 2000, o médio prazo já chegou, então a gente tem que lidar com esse problema agora. Então eu acho que as falas devem ser verdadeiras, de alguma forma mostrar como todo esse caminho que nós fizemos ele deu algum resultado no curto prazo anabolizado, mas que agora a gente precisa lidar com um problema que é pagar essa conta, né? E falar de uma maneira bastante simples para que a grande parte dos eleitores que não são conhecedores ou de economia entendam isso. Então, não é retirá-los do dia para a noite de um programa, mas sim uma dessa responsabilidade. E eu venho falando, o Brasil está num ponto de vista econômico, obviamente não institucional, do ponto de vista econômico, relativamente simples de ser consertado. 3-4 mudanças ali que eu mencionei, como, por exemplo, você mudar a regra do salário mínimo que estava vigente já desde o governo Temer, no governo Bolsonaro, voltar ao que era, ou seja, corrigir pela inflação, dar a correção do poder de compra e desvincular o crescimento do salário mínimo a, por exemplo, benefícios de programas sociais e também da Previdência, que não existe paralelo no mundo. E um salário mínimo que cresce acima da inflação mais a variação do PIB, como o PT fez, não existe paralelo no mundo. Ou seja, você realmente quebra o Estado ao longo do tempo, e quem paga a conta é justamente os mais pobres. Então, essa mensagem deve ser colocada, você desvinculando, mudando a regra do salário mínimo, desvinculando os benefícios e ajustando os gastos tributários, benefícios que foram dados para determinados setores privilegiados, porque são amigos do rei, que começou ali no governo da Dilma, você já ajusta esse déficit de 3-4% do PIB e já consegue transformar em superávit. Essa mensagem que se passa já vem com confiança, já vem com uma busca por estabilidade e a coisa começa a respirar. Então, é a mensagem, as expectativas futuras vão se ajustando à mensagem do presente.
Pois é, a gente segue acompanhando essas movimentações. Tem um outro destaque importante. O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, o João Ascioli, revelou durante a oitiva no Senado que as primeiras irregularidades no Banco Master foram identificadas ainda em 2017. Segundo ele, a CVM sempre apura os casos em paralelo, o que o grupo de trabalho criado para o banco já identificou 200 processos em aberto, com dezenas de comunicações sobre risco de irregularidade ao Ministério Público Federal. A Scioli revelou ainda que o Master mantinha uma ficção contábil por meio de relacionamento com fundos para dar uma aparência de solidez à instituição e cacifá-la para continuar emitindo certificados de depósito bancário, CDBs. A senadora Leila Barros rebateu as declarações e afirmou que as informações trazidas pelo presidente mostram que houve uma área de órgãos e autoridades no processo que resultaram nesse mega escândalo. Começar essa com Luiz Felipe Dávila, a oitiva do presidente interino da CVM. Master mantinha uma ficção contábil, Dávila. E a gente sempre gosta de tratar aqui que o banco prometia investimentos que pagavam muito, mas muito acima da média do mercado. Tem aquela história, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, Dávila?
É verdade, Caniato, mas esse é o problema de CPIs, né? Começa esses depoimentos técnicos e aí já sai gente querendo acusar a senadora, diz de omissão clara. Ela não entende absolutamente nada dessa questão regulatória. A CVM segue padrão, segue regras. A CVM tem o Fundo Garantidor, tem o Banco Central. E o que foi dito é muito importante para uma investigação aprofundada para melhorar a governança, como eu disse. O que ele estava dizendo? Que essa história de maquiar balanço dava uma robustez financeira falsa para o banco. Agora, balanço de banco é auditado. Não é assim, você escreve qualquer pedaço de papel de pão e manda para a CVM. Não é assim que funciona. Então, assim, nós precisamos entender todas as falhas no processo. Uma investigação política com gente sensata, fica explorando quem é que nós vamos crucificar, é tentar entender onde é que estão cada um dos problemas. Por exemplo, como é que a auditoria de um banco não pega um negócio desse? O que a CVM tem que fazer? Por que o Banco Central demorou tanto para agir? E aí você vai entender o fio da meada, como esse depoimento, por que demorou lá no Banco Central. Então, precisa ser feita uma investigação, Caniato, para nós podermos melhorar, aprimorar as regras de fiscalização, de governança e até a regulação, se for preciso. Agora, não dá para transformar isso num oba-oba para exploração política. Ah, vamos prender não sei quem, vamos pegar não sei quem, vamos culpar o cara da CVM. Não é assim que funcionam as coisas. Você entender por que teve 38 alertas do Fundo de Garantidor que viu alguma coisa errada e isso não virou processo ou uma ação mais forte do Banco Central, é preciso compreender. Agora, isso aqui é um jogo de quebra-cabeça. Cada um precisa de dar um depoimento, começar a encaixar as peças para a gente ter o tal do quadro completo. Não adianta querer, no começo desse processo, querer crucificar pessoas, apontar dedo. Isso não ajuda em nada a esclarecer este que foi, como bem lembra o Musa sempre aqui, o maior escândalo rombo financeiro da história do Brasil. Nós precisamos entender onde deu errado. Tem muita gente competente trabalhando nesses órgãos. Se houve falhas, nós precisamos entender as falhas. Quais são falhas por omissão? Quais são falhas por questões regulatórias? Quais são falhas por má fé?
Depois eu até quero acompanhar qual foi a manifestação na íntegra da senadora Leila. Leila é aquela que se notabilizou por conta da carreira do vôlei. Foi eleita com esse nome, a Leila do vôlei. Mas me parece que ela se apegou à informação de que as primeiras irregularidades teriam sido identificadas em 2017. Eu acho que ela se apoia nisso. Poxa, de 2017 a história vem estourar, ou pelo menos as irregularidades vem à tona em 2026, ou 2025, 2026. Você, Mota, as informações trazidas pelo presidente interino da CVM e os questionamentos da senadora Leila do Vôlei.
Será que o Banco Master também tinha um departamento de operações estruturadas, Caniato? Será que o Banco Master também tinha uma lista com codinomes de autoridades É preciso ver isso aí direitinho. O que acontece é que o mercado financeiro trabalha com operações muito sofisticadas. E nós, leigos, e nesse leigos eu incluo, inclusive a maioria dos parlamentares, muitas vezes não conseguimos nem passar dos termos técnicos. Agora, é possível simplificar isso com uma palavra: fraude. É isso que aconteceu, fraude. Isso pode ser explicado de forma bastante sofisticada, mas o resumo é esse. E o impulso que a gente tem como brasileiro é perguntar: mas o Brasil tem tantas agências reguladoras, comissão disso, comissão daquilo, tem inúmeros tribunais, inclusive tribunais que não fazem nem parte do judiciário.